Boa tarde ou boa noite para todos e todas que estão nos assistindo. Mais uma sexta-feira com a Agile Woman, hoje com um tema que é um tema importante, apesar de não ser é um tema que não deveria ser importante, mas ele é importante, né? A gente não deveria precisar falar disso, mas a gente precisa, então estamos trazendo hoje a Roberta para falar aqui com a gente sobre vulnerabilidade feminina, junto com a Liana e com a Denise, aqui do Universo Ágil, junto comigo, Pri Mariani. Vou fazer a minha audiodescrição e aí eu já passo para vocês. Passo para a Liana e aí para a Denise e vai para a Roberta. Então, eu sou a Pri Bariani, sou aqui do Universo Ágil. Eu sou uma mulher cis, branca, de olhos verdes. Hoje eu passei um batom em homenagem aqui ao nosso Agile Woman. Uso óculos com armações claras. Estou com meu cabelo solto, mas o meu cabelo é curto. Estou usando um headset, então parece que eu estou com um arquinho. Estou de blusa de alça e atrás de mim, a Clara, sempre minha baguncinha nos meus armários aqui. Liana, muito obrigada por topar vir aqui com a gente, por iniciar esse projeto maravilhoso do Agile Woman.
Ai, boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Mulheres tão incríveis. De vez em quando eu dou uma travada, mas a gente já está acostumado aí, vai. Então, quero dar muito boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que vai assistir. E principalmente, de novo, para essas mulheres tão incríveis, né? É, a Dê que embarcou nessa junto comigo para a gente poder transformar vidas aí. Através do Agile Woman. Então, meu nome é Eliana Lopes, cabelos e olhos castanhos escuros, minha pele é meio morena, porque eu me recuso que eu não sou branca, né? Se eu puder, eu me julgo como preta mesmo. E atrás de mim, eu tô com um vestidinho florido, e atrás de mim aqui o meu quadro da minha cidade maravilhosa, com os bonequinhos meio nerds aqui, que eu gosto do Star Wars, do Friends, Game of Thrones. E quero desejar aí boas-vindas a todo mundo, apesar desse assunto hoje bem delicado que a gente vai tratar, e porém muito importante de ser falado, principalmente, né? Então, Dê, boa noite. Águeda, beijo.
Boa noite, mulheres, homens, todos, todas, todes, bem-vindos. Eu sou Denise Marques, mulher cis, branca, olhos e cabelos castanhos escuros. Eu uso óculos, aliás, meu cabelo está mais assanhado do que nunca, todo encaracolado. Hoje é dia. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou vestindo aqui uma camiseta roxa. Atrás de mim tem uma parede azul Caribe. Eu gosto de dar o nome para umas para as cores, assim, uns nomes bem diferentes. O pessoal de sábado que eu faço vendas ágeis tira um barato com a minha cara por causa disso, mas é assim mesmo, né, gente? Mulher tem uma criatividade sempre que brota assim do nada e de tudo. Então é isso. Um grande prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo aqui à Águeda, Luzia. E vamos lá, Roberta.
Oi, boa noite. Eu agradeço a todas vocês pelo convite. Como vocês disseram, é um tema que a gente gostaria de não falar, né? Mas eu agradeço imensamente pelo convite, porque é falando que a gente pode mudar as situações, né? Eu sou uma mulher branca, cis, eu estou de camisa verde, uso óculos, meu óculos é preto, meus olhos e meu cabelo são castanho claro. E atrás de mim tem uma estante com livros e enfeites. É isso. Muito
Muito
obrigada,
bom.
gente.
Imagina, Rô, a gente que super fica feliz com o seu convite. E acho que para a gente começar falando da vulnerabilidade feminina, Rô, eu queria que você explicasse por que que você resolveu seguir este tema no seu mestrado, né? O que que te impactou? Se teve alguma situação que você passou que te impactou, que fez você seguir? Porque você poderia ter seguido muitas linhas ali, né? E você seguiu esta. né? Então, eu queria entender um pouquinho, e aí a gente fala sobre os tipos de vulnerabilidade, tudo que você está aprendendo aí, pode compartilhar com a gente.
Tá, eu acho que nunca ninguém me perguntou especificamente isso, viu? Eu sou mestra em políticas públicas e agora eu faço doutorado em ciências humanas e sociais. Minha pesquisa é especificamente sobre violência sexual, né? Então, eu comecei na graduação, na verdade, estudando a guerra civil nos Balcãs, na Bósnia. E aí, estudando a bibliografia, foi surgindo muitos casos de violência sexual. Tanto a guerra da Bósnia quanto de Ruanda foram duas guerras que modificaram toda o que a gente via até então como violência sexual nessas situações. Quando eu fui para o mestrado, aí eu já quis continuar isso, mas eu ainda estudava nessas situações de conflitos. E aí, quando lá, pelo final do mestrado, após ler a literatura, aí eu percebi que, e a literatura me trouxe isso, e os dados, que essas coisas não acontecem só em conflitos, né? A gente vive todos os dias isso. A diferença é que quando tem uma situação de crise, essas coisas elas tomam uma proporção maior. E aí, por isso que eu vim para o doutorado com essa pesquisa. Mas, claro, como toda mulher, quase toda, eu também vivi situações de violência, né? Então, isso também me fez querer estudar isso, porque a partir do momento que eu vivi essa violência, eu pensei, como é importante que a gente tenha informação para poder modificar isso, né? Como é que a gente vai mudar essa situação? E conversando, vendo os dados, vendo as pesquisas, é uma forma da gente tentar mudar. É claro que são passos lentos, né? Essas coisas não acontecem do dia para a noite, mas é isso.
Muito bom. E quando a gente fala de vulnerabilidade feminina, e aí não falando só no quesito de violência sexual, né? Quais são as vulnerabilidades que a mulher hoje passa, que está ali no dia a dia, e que muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente acha que aquilo é normal, é nosso dia a dia, a gente cresceu vendo, né? Enfim, o que hoje a gente considera como vulnerabilidade?
Eu acho, Pri, que antes da gente pensar o que é a vulnerabilidade, a gente tem que pensar que ela é atravessada por outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem que pensar que ela é atravessada pela raça, pela classe e pelo gênero. Então, uma mulher negra, ela está mais sujeita a situações de vulnerabilidade do que uma mulher branca. Uma mulher mais pobre, mais sujeita a essas situações do que uma mulher que tem acesso a mais serviços, a mais coisas. E as mulheres, né, estão mais sujeitas a essa situação do que os homens. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, não quer dizer que só acontece com as mulheres, também acontece com os homens. O que a gente está dizendo aqui é que estão mais sujeitas. Os dados indicam que acontecem mais com as mulheres, né? E quanto mais elas estão atravessadas, a gente chama de interseccionalidade, quanto mais elas estão dentro dessas outras camadas, que é uma mulher que esteja numa situação de maior pobreza, uma mulher que é negra, aí você tem uma maior situação de vulnerabilidade. Quais são as vulnerabilidades que a gente pode pensar? A gente pode pensar na desigualdade econômica, né, na desigualdade financeira. Então, uma mulher que ela não tem acesso, ela não tem trabalho, ou ela não tem condições financeiras para se alimentar, para uma moradia. Então, isso tudo vai expor ela a mais riscos. Mas também tem aquelas vulnerabilidades que a gente passa todo dia. Então, a gente está num ônibus, tem pode estar vulnerável a um assédio sexual, a situações de alguém se sentir confortável, porque essa que é a palavra. Em algumas situações, principalmente os homens, né, se sentem confortáveis em tomar atitudes que não deveriam. E aí a gente tem que pensar sempre em consentimento, em respeito ao próximo, não é? Eu acho que quando a gente fala dessas coisas, a gente tem que pensar muito nisso, em consentimento e em respeito. E aí também tem uma outra vulnerabilidade que eu acho muito importante a gente pensar, principalmente nesse momento, que é a vulnerabilidade menstrual. que é essas mulheres que já não têm uma condição financeira boa, confortável, e aí confortável a gente não está pensando em luxo, a gente está pensando em você ter acesso ao mínimo, né? A saúde, educação, moradia, elas muitas vezes têm dificuldade em se proteger durante o período menstrual. Então, poxa, quanto que custa um absorvente, né? Se a gente for pensar, é muito pouco. E aí você pensa que algumas pessoas não têm nem o mínimo para comprar um absorvente. O que uma pessoa menstruada faz todos os meses, porque acontece todos os meses, né? Como é que você faz todo mês que você esteja menstruado se você não tem condições de comprar absorvente? Em geral, elas ficam trancadas em casa, né? Porque você não tem como sair. E isso se ela não estiver morando na rua, obviamente. Mas aí, se a gente pensar nas meninas, por exemplo, que são adolescentes, né? Embora a gente pode pensar que existem meninas mais que menstruam um pouco mais cedo, o que é essa falta de acesso aos absorventes pode custar para elas, né? Porque se elas vão ficar em casa trancadas entre, sei lá, 5, 10 dias, dependendo do período menstrual de cada pessoa, elas vão perder escola, elas vão perder outros tipos de acesso que elas poderiam estar tendo, e nesse período elas não vão conseguir ter. Então, tudo isso, lá na frente, quando você pensar, aquele videozinho que todo mundo já deve ter visto, né, de quais dessas coisas você passou, e aí a pessoa vai dando passo para frente, né, e quem não passou vai ficando lá atrás, né. Então, tudo isso vai fazendo com que as mulheres e meninas que se encontram nessa situação, elas estão ficando lá atrás, porque elas não vão ter acesso a essas coisas. Cada coisinha é um pouquinho a mais que a pessoa está deixando de conseguir acesso, de conseguir se desenvolver, né? E a educação, da educação, moradia, alimentação, isso conta muito nesse sentido.
Olha quanta coisa, né, que a gente tem que olhar, pensar, e inclusive nós conversamos um pouco, né, essa semana, e a gente, com referência a isso, você pode olhar assim e falar assim, puxa, mas por que que é? Imagina, por que que isso é uma questão? É uma questão, e em muitas culturas, a gente conversou sobre um filme, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, ou se já alguém conhece a Pri ali, que é um filme indiano que aborda esse assunto de um rapaz que ele deixa de fazer o que ele faz para montar uma indústria de absorvente, porque ele via a situação que a esposa dele passava. Então, e não tinha uma distribuição da parte pública, vamos dizer assim, da parte de saúde pública, serviço social, não, nada disso. E era um grande tabu, a mulher era segregada durante esse período da família, né? O filme mostrando isso, que a mulher ficava, sei lá, todos os dias isolada, então acontecendo justamente o que a Roberta está mencionando, ou seja, simplesmente você está fora da sociedade por causa dessa simples questão. Então, assim, a gente tem que olhar para essas questões que talvez não sejam as do dia a dia, ou assim, você não pensa, porque ela não é um problema para você, mas ela é uma questão. Ela é uma questão para muita gente. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar também empático. E atrás disso, né, Roberta, tem uma questão de participação social, tem uma questão econômica. Fala um pouco para a gente.
E tem uma questão... Bom, nisso, principalmente, a gente tem que pensar que o principal responsável deveria ser o Estado, né? A política pública que deve olhar para essas pessoas, né? Mas eu acho que também todos nós temos que olhar um pouco. Então, como você falou, a gente muitas vezes, não é que a gente, que nós, né, vamos resolver o problema, mas muitas vezes a gente está aqui no nosso cantinho, no nosso lar, que tem algum conforto, com algum acesso, e a gente não vê, né? A gente prefere não ver, prefere não saber do que acontece, como se a gente fosse inatingível, né? E na verdade, ninguém é inatingível, não é que a gente espere que aconteça alguma coisa, não é essa a questão. Mas é só que a gente não tem como prever o futuro, né? Não tem como. A gente pode se tomar precauções, mas não tem como prever as coisas que acontecem, né?
E aí, você falou bastante dessa questão do absorvente, do ciclo menstrual, e eu lembro que um tempo atrás isso foi muito comentado e foi muito falado, inclusive de colocar campanhas para o governo auxiliar, né, essas pessoas a conseguirem ter ali o seu momento de dignidade, né, porque você já está vulnerável, são dias que não são fáceis, porque além da menstruação ainda tem dor de cabeça, algumas pessoas têm cólica, tem todos os outros sintomas, né, então não é só necessariamente ali a menstruação, é um período que a gente passa de mudanças do corpo, né, e hoje eu estava lendo, até compartilhei com você um tempo atrás, para perguntar se era verdade, né, que o governo tinha realmente colocado a questão de doação de absorventes e tal. Comenta um pouquinho para a gente, se você tiver algum dado de quando começou, de como que foi esse movimento, porque isso reduz um pouquinho a nossa vulnerabilidade, né, mas será que mesmo fazendo essa campanha atinge todo mundo que precisa, né?
Essa campanha, essa entrega e distribuição de absorventes é recente, eu não tenho dados de quando que começou, mas da mesma forma como os anticoncepcionais, né, você tem direito à gratuidade, você pode retirar nas UBS, se eu não me engano. Como é recente, ainda não deve ter atingido, né, uma parcela muito grande da população. Em geral, essas campanhas, políticas dependem muito da campanha que se faz para poder informar as pessoas e levar até quem precisa, porque muitas vezes as pessoas não sabem, mesmo anticoncepcional, que é uma coisa que é distribuída há muito tempo já, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, precisa haver campanhas para levar essa informação até as pessoas, para que elas... No caso do anticoncepcional, do absorvente nem tanto, mas também para elas saberem para que elas vão, por que elas precisam usar aquilo, né? Ou se elas deveriam optar por esse método, porque, é claro, não é o único, mas enfim. E por que eu estou ligando o absorvente com o anticoncepcional, né? Porque tudo isso faz parte da saúde reprodutiva da mulher. Então, a gente não tem como pensar somente no absorvente, né? A gente tem que pensar que a mulher menstrua. E que se ela tiver uma relação nesse período, ela pode vir a engravidar, e talvez não seja o desejo dela, né? Então, a gente tem que pensar na saúde reprodutiva e sexual de uma forma completa. É isso que as políticas públicas, em geral, precisam, tentam e precisam, quando são bem desenhadas, são isso que elas tentam fazer, que é pensar em todos os aspectos que podem atingir essa mulher.
Quanto a isso, né, aqui tem, a gente já puxou uns dados, então é assim, essa ação, ela foi lançada pelo Ministério da Saúde em janeiro desse ano, e nesse programa, é um programa para todo o país, estão contempladas meninas, mulheres e pessoas de 10 a 49 anos que menstruam, inscritas no CAD único, ou seja, tem um sistema para você se cadastrar, e que atendam a pelo menos um dos critérios, como tenha renda mensal até R$ 218,00, ou estejam em situação de rua, ou sejam estudantes de baixa renda da rede pública, ou ainda que estejam privadas de liberdade ou em cumprimento de medidas socioeducativas. Então, isso está em vigor desde janeiro desse ano, que eu considero já um avanço, né, pessoal?
Cada pequeno passo é um avanço.
Tem um comentário. Primeiro, deixar um beijo aqui para a Luzia, que ela comentou bem no início do nosso podcast. Ela mandou uma figurinha. Então, um beijo, Lu, obrigada por estar ouvindo a gente. E a Camila mandou um comentário bem interessante: que nas escolas públicas de São Paulo, a distribuição gratuita e mensal para as meninas. Ah, isso também já é um grande avanço aí. Depois, Camila, se puder mandar mais informações de como funciona no chat, a gente publica aqui e fala com todos, né? E aí a gente está falando muito do feminino.
Quero só fazer uma ressalva.
Claro, imagina.
Porque a gente falou aqui dos absorventes e falou só das mulheres. Mas como a Denise leu, é para todos aqueles que menstruam. Então, mesmo que não sejam mulheres, podem ser trans. Então, são para pessoas que menstruam, todo mundo tem direito. É sempre muito importante bom. A gente ressaltar, né, essas coisas.
E só um parêntese muito aqui, Rafa. Também achando o aplicativo, o ConectSUS, que eu acho que era o antigo ConectSUS, né, que agora ele está com outro nome, você também consegue fazer o cadastro por lá e também pegar ali, eu acho que a agenda, alguma coisa nesse sentido, porque eu também recebi a informação hoje para poder verificar isso também e poder pegar alguma coisa nesse sentido. Então, é um avanço realmente muito grande. E engraçado que eu estava comentando, como a gente falou antes nos bastidores, né, sobre as doações lá do Rio Grande do Sul, e eu comentei sobre exatamente a gente ter esse olhar para fazer esse tipo de doação, eu ouvi, você está de brincadeira que você vai fazer isso, né? As pessoas estão precisando comer. E aí, como a gente está falando sobre vulnerabilidade, é exatamente esse tipo de vulnerabilidade que a mulher acaba sofrendo invisível, porque as pessoas precisam comer, realmente as pessoas precisam comer, as pessoas precisam beber água, as pessoas precisam beber água, mas elas merecem ter um mínimo de dignidade, que é a higiene pessoal. E eu, quando vocês comentaram sobre o filme, a gente teve um talk, acho que foi um anterior esse, que a gente estava falando sobre menstruação, que foi com a Sâmia. E depois, quem quiser, depois dá uma pesquisada na nossa playlist, vê lá, que exatamente a gente falou como as mulheres sempre foram rejeitadas, né? Rejeitadas não é essa palavra, mas sempre foram excluídas exatamente por uma questão como essa. Então, eu acho que é uma vulnerabilidade, além de todas as outras, que a gente tem todos os assédios, todos, né? Todos os tipos de violência que pode ser moral, sexual, ainda você ser excluída por uma função física do seu próprio corpo, onde é só o seu corpo trabalhando de uma forma natural e que deveria ser visto com os olhos imensos, porque você é capaz de gerar vidas, né? Então, era só essa minha contribuição. Pode ir lá, Pri.
Fantástico. Fala, pode falar.
Acho que a Eliana falou a palavra perfeita, que é dignidade, né? Porque, principalmente agora nas doações do Rio Grande do Sul, a gente vê muito você colocando em escala, em degraus, quais são as doações que deveriam ter, né? Então, por exemplo, assim, as pessoas colocam comida, água, e aí é como se as roupas, o absorvente, a ração para os animais, brinquedo para as crianças, tudo isso fosse uma coisa superficial, uma coisa que é fútil, né? Ah, você manda depois, se tiver como.
Supérflua, né?
Uma coisa supérflua. E tudo isso, já que as pessoas estão sem lar, né? Que elas estão numa situação tão vulnerável, tudo isso possibilita e permite que elas tenham um pouquinho mais de dignidade, né? Dentro dessa situação e desse momento tão difícil.
Com certeza.
Quando a gente fala da pirâmide de Maslow, e aí quem estudou administração deve saber, das necessidades básicas, né? Que é a base da nossa pirâmide, né? E aí, pensando nesses eventos, eles perdem isso, né? Eles perdem ali como ter as necessidades básicas supridas, né? E eu vou dar um outro depoimento de questão de vulnerabilidade. Eu sou uma mulher gorda. Né? E tem muitos depoimentos de mulheres do Sul que elas não estão conseguindo doações para mulheres gordas, de roupas para pessoas gordas. Então, isso já é uma outra vulnerabilidade também, porque elas precisam ali, de alguma forma, se vestir, e essas doações não chegam. Então, existe uma campanha muito linda feita nas redes sociais para fazer doação, inclusive, de roupas íntimas, né? Então, a gente fala da questão do absorvente, mas a questão da calcinha, da cueca, do sutiã, também
limpos,
é importante.
Por favor.
Limpos, exatamente. Quando a gente for doar, a gente pensar que a gente está doando para alguém que vai usar. Então, não é para a gente doar algo que está rasgado, que a gente jogaria fora. É algo que a pessoa vai usar. Então, precisa estar em boa condição. Não significa que precisa ser novo, né? Precisa estar em boa condição. né? Uhum. E aí, pensando em tudo isso, e eu queria puxar para uma outra vertente, como os homens podem reduzir essa vulnerabilidade feminina, né? Como que eles podem também ajudar? E aí, não falando só do homem, né? Falando de toda a sociedade ali, como que a gente consegue reduzir essa... O sonho seria que não existisse, mas eu acho que são passinhos que a gente precisa dar até lá, né? Mas como que toda a sociedade pode ajudar para reduzir essa vulnerabilidade ou entender aonde está cada possibilidade?
Eu acho que quando a gente pensa no que os homens, e aí os homens, né, podem, não o ser universal, pode fazer, é a gente pensar que começaria com eles não apoiando os amigos, né? Então, porque assim, a gente sempre vê o homem falando assim, ah, eu nunca fiz isso, eu nunca assediei, eu nunca, né, fiz essas coisas. Mas ele tem sempre um amigo. E esse amigo, ele nunca chega para mim e fala assim, cara, não faz isso que não tá legal. Então, assim, ele tá lá, você tá numa balada, o cara tá assediando uma menina que tá alcoolizada e que não tem condições de recusar. E ele não tem a sensibilidade, o senso de respeito de saber que ela não tem como... Quer dizer, ele tem, ele está se aproveitando disso, né? E, então, assim, eu acho que o papel dos homens passa muito por não só pensar nas próprias atitudes, mas também dar um toque nos amigos, nos primos, nos irmãos, enfim, nos outros homens, né? Então... E ouvir um pouco a gente, né? Porque quando, assim, a gente vê muitos homens falando que essa ou aquela coisa é frescura. Mas se uma mulher fala que quando ela está num ônibus, um homem encoxar ela faz com que ela se sinta mal, e olha que a gente, eu estou falando aqui de uma atitude, de uma ação muito pequena, né? Não estou falando nada mais grave. Mas se ela fala que isso faz com que ela se sinta mal, por que que precisa passar, por que que ele não pode simplesmente entender que aquilo não deixa ela confortável e não cometer isso? E se vê um amigo falando, ou um outro homem que ele não conheça, ele também fala assim, olha, não faça isso, né? Então, passa por isso também, do homem, ele tomar essa atitude de falar para os outros homens que isso não está legal. A gente vê muito, principalmente em transporte público, não só o assédio desse tipo, mas, por exemplo, assim, os homens sentarem de perna aberta, né? E aí, a gente pode levar essas atitudes do homem, veja, a gente não está reclamando, embora poderia ser uma reclamação também, mas o que a gente está falando é que se a gente quer ter uma sociedade em que todo mundo está colaborando na sua parte, a gente precisa que os homens também façam a parte deles. Não adianta a gente estar aqui, mulheres, conversando sobre isso, e mulheres assistindo. Na verdade, não pode ter homens também assistindo. Falei mulheres só como exemplo, né? Que essa conversa vai ficar só nessa bolha de mulheres, né? E não vai sair, e se for só mulheres, a gente não vai conseguir mudar isso. Então, a gente precisa que os homens também participem da conversa, que cheguem as informações neles, mas que eles não só vejam e deixem para lá, né? Não é entrar num ouvido e sair pelo outro. É eles ouvirem com atenção o que nós estamos falando. Então, quando a mulher pede ajuda, que não deveria pedir ajuda, porque o serviço doméstico, por exemplo, ele deveria ser minimamente dividido, né? De acordo com a situação familiar de cada casa, não é ele reclamar que ela é mandona. Ele deveria pensar o que está acontecendo, né? Então, eu acho que, tanto para as mulheres, aí pensando assim, as mulheres, a gente precisa pensar naquelas outras mulheres que não são as que fazem parte do nosso grupo. Então, a gente pode pensar nas mulheres que estão em alguma situação de vulnerabilidade, que não são aquelas que nós estamos, né? São mulheres que estão no trabalho, você pode pensar, que estão num cargo, numa função hierarquicamente abaixo e que com isso podem sofrer muita pressão moral, muito assédio, tanto assédio sexual como assédio moral e de outras mulheres, não só de homens. Porque é muito, por exemplo, as pessoas que fazem limpeza em empresas, em casas também, mas em empresas, eu estou falando isso porque eu ouvi de uma pessoa isso, tem gente que não fala sequer bom dia. Uma pessoa que trabalha todos os dias ali do lado dela. Então, se uma pessoa, se você trata uma pessoa assim, como você vai tratar no restante das coisas, né? Eu acho que a gente pode tirar uma medida por aí, né? Se a pessoa trata assim nisso, como é que ela vai tratar em outras situações? Essa outra mulher que ela considera tão fora, se ela vê numa situação de risco, de vulnerabilidade, ela vai ajudar? Não adianta a gente falar para os homens fazerem as coisas se nós também não fazemos a nossa parte. Então, assim, eu acho que os homens precisam ouvir o que as mulheres estão falando e mudar as atitudes, mas as mulheres também precisam olhar para as outras mulheres. É muito bonito a gente falar em sonoridade, só que a sonoridade só na nossa bolha, só nas outras mulheres que são parecidas com a gente, não é uma sonoridade de verdade, né? Uma sororidade, desculpa. Ela só é uma sororidade mesmo se a gente pensar nas outras mulheres, naquelas que não estão incluídas no nosso grupo.
Eu acho que tem uma coisa importante, né? Aliás, tem várias coisas importantes aqui da gente falar vai ter muita, muita coisa para a gente falar durante todas essas lives que a gente está começando aqui a fazer com o Agile Woman, quinzenalmente. E se você não pôde participar ao vivo, ficam gravadas as nossas lives, esse nosso happy hour de sexta-feira. Venha, participe. E, por exemplo, por quê? Porque a gente vai divulgar, a gente vai conversar aqui sobre temas e coisas e fatos que provavelmente não fazem parte do seu dia a dia, que é isso que a Roberta está falando, que muitas vezes a gente vive num determinado círculo social em que isso não é uma questão ou que isso não é falado, só que isso acontece, isso está disponível, por exemplo, a lei do não é não. Isso está em vigor desde dezembro, 28 de dezembro de 2023. Não é não. Isso é para quê? Para considerar os constrangimentos, isso que a Roberta estava falando. Não é não mulheres seguras, sabe? Para preservar a dignidade, a honra, sabe? Respeito às pessoas que sofreram algum tipo de constrangimento. Então, assim, quem sabe disso? Talvez poucas pessoas saibam que isso agora é uma lei. Não é não, gente. Não encosta em mim, não, eu não quero, não. Sabe? Não é não. E isso me lembra muito a minha mãe, que quando eu era adolescente, eu falava, mas eu quero ir, por que você não deixa? Ela falava, não é não. Por quê? Porque ela estava tentando olhar, ela já estava olhando lá na frente e estava tentando o quê? Me preservar, me proteger, me deixar numa situação segura. Independente se ela estava certa ou errada, mas a mentalidade é essa. Então, é isso. O não é não. E isso é uma coisa que você tem direito como mulher, desse não é não. Sabe? A gente não deveria nem ter lei, né, Roberta? A bem da verdade. Mas existe.
A gente precisa delas, né?
E se existe, a gente pode lançar mão disso. E uma coisa que é muito importante, eu acho que entre nós mulheres, é que nós possamos propiciar momentos de consciência, momentos, essa sororidade que a gente diz, é tudo, é a consciência, é você não ficar julgando, não ficar criticando, nem ditando regra, mas você apoiar e convidar para discutir assuntos de uma maneira delicada, porque tem que entender que as pessoas vivem momentos diferentes, que as pessoas têm consciência diferente de acordo com aquilo que cada um vive também. Então, é você convidar para fazer parte de um círculo, para você fazer parte da possibilidade de falar sobre coisas que talvez não sejam legais, talvez que a pessoa se sinta envergonhada, e eu estou falando o mínimo, muitas vezes é no seu próprio trabalho, o fato de alguém falar em cima daquilo que você está falando, até fazer você calar, sabe? E a pessoa, às vezes, ela se sente constrangida, acha que, sabe, é assim mesmo, eu acho que eu fui ousada, ou eu que falei, deixa pra lá, sabe? Eu acho que tem coisas que, assim, não, isso não é feminismo, isso é respeito humano. Se for homem com homem ou mulher com mulher, a gente precisa ter essa consciência de ser humano, sabe? A gente está vivendo momentos muito difíceis da nossa sociedade, com coisas que ninguém previa, coisas que ninguém controla, que são essas intempéries climáticas. A gente não controla isso e nós estamos aqui no meio, então o que, que a gente vai fazer? Eu passei por uma situação há alguns anos aí, eu viajava muito a trabalho e eu estava em um outro país, num congresso. Eu não ia voltar para minha casa, para o Brasil, eu já ia para um outro país fazer outra parte do meu trabalho. E, de repente, o lugar onde eu parei no final de semana passou um furacão. Eu fiquei... Nunca isso tinha me acontecido na vida. O furacão estava rodando lá no Golfo do México, de repente ele desprendeu e foi para cima e antecipou-se. Eu estava dentro do avião, eles tiveram que evacuar o aeroporto, botar um toque para todo mundo se enfiar em algum lugar, e muitas pessoas eles alojaram em hotéis. E eu, felizmente, tinha casa de amigos e eu fiquei, só que a minha mala estava despachada. Então, essa questão de você não ter nem roupa íntima, imagina, você está num lugar que você não tem como comprar, porque está tudo fechado. Você vai ficar sem luz e sem água por vários dias, tá? Foram vários dias até que tudo se normalizasse. E você está assustado, porque é uma situação que foi inesperada, uma situação que você nunca passou. Então, tudo isso é a gente... Uma coisa que, assim, são duas coisas importantes. Primeiro, a solidariedade que você encontra no outro, né? Eu acho que isso, como seres humanos, é um papel nosso como ser humano. Segundo, existe uma parte do poder público que é o serviço social, que tem um papel fundamental nesses momentos. Fundamental. Né? Então, eu acho que essas duas frentes, fora todas as outras de ajuda, juntas com a sociedade civil, que somos nós, a gente pode fazer muita coisa. A gente pode... que você não pensa que, de repente, você mandar um material de desenho, lápis de cor para as crianças... Isso pode proporcionar um benefício emocional e evitar que essas pessoas, quando, sabe, vão ficar sem escola durante um tempo, vão ficar sem uma integração, estão sem fazer e pensando só naquele problema o dia inteiro e vivendo aquele problema. Então, eu acho assim, é a gente se colocar um pouco no lugar do outro, né? Um pouquinho só, eu acho que já faz toda a diferença. Não só nesse momento, mas todo dia. Você está dentro do ônibus, você está dentro do um transporte público, todo mundo fica ali empacotado, trabalhou o dia todo. Sabe assim, é uma coisa... Podia ser tão bacana, podia ser melhor do que é. E você está ali dentro com essa consciência. Será que eu estou falando é uma utopia? Eu acho que eu estou falando só... Uma coisa como treinadora de pessoas há quase 30 anos, eu olho e vejo que as pessoas têm muitas coisas dentro de si, muitos talentos, muitas capacidades de intelectuais, emocionais, afetivas, que elas precisam ser colocadas em evidência, colocadas a serviço do outro. Você está a serviço, é quando você cresce, quando você se torna aquilo que você veio para ser. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje, nessa nossa conversa deliciosa, que foi rica, enriquecida pela presença da Roberta, todo o conhecimento dela, é isso. É para a gente realmente entender de onde cada um veio, aonde a gente está e para onde a gente quer ir juntos. Então, eu escutei uma coisa outro dia muito legal, que se nós juntos vamos mais longe, mas unidos nós nos tornamos imbatíveis. E acho que isso é um pensamento bem bacana. Já falei bastante.
Você nunca fala demais. Pode ir, Pri.
Não, acho que o que a Denise falou é muito importante isso, né? E principalmente quando a gente fala de sair ali da nossa bolha, né? Eu estava conversando esses dias com a minha irmã e que por mais que a gente nunca teve uma vida rica e nem nada do tipo, muito pelo contrário, mas a gente nunca passou por perrengues, né? É, eu passei por alguns, depois de mais velha, em questões de vulnerabilidade, mas eu acho que esse privilégio que a gente teve começou a ser rompido quando a gente começou a sair dessa bolha, né? Então, a gente fala de vulnerabilidade. A minha comadre, ela mora na Baixada Fluminense, meu afilhado é de lá. E com as chuvas que tiveram em janeiro, ela perdeu a tudo que tinha na casa. E é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse passar com alguém tão próximo a mim, né? E aí
a gente foi muito longe, né?
Muito longe, exato. Que nem o desastre no sul. Caramba, tá no sul. Mas quantas pessoas que eu conheço da empresa que moram lá no sul também, né? E aí a gente começa a perceber que não tá tão fora, assim, da nossa bolha, né? E que a gente não pode tratar como, igual a Lu colocou aqui, esse problema não é meu. Uma fala que a minha irmã, uma frase que a minha irmã usa muito é assim: quando o governo não tem capacidade de ajudar as pessoas, a sociedade precisa ajudar. Por isso que nós somos sociedade, né? Nós estamos aqui um para ajudar o outro. Não que a gente vai resolver o problema de todo mundo, mas a gente também não pode se cegar para esses problemas e fingir que nada está acontecendo, né? Então, nós aqui, nós quatro também, hoje estamos fazendo um papel muito importante, né? De levar essa informação para todo mundo e que isso atinja bastante pessoas e bastante mulheres e homens também que estão nessa vulnerabilidade, né? E teve uma palavra que a gente falou, que Rô, você falou bem no começo, acho que foi a Rô, da questão das pessoas trans. Eu acho que elas têm muito mais vulnerabilidade ainda, né? Por questões de preconceito, por questões da gente não conseguir entender, e aí há problemas até familiares, né? Como que você vê isso hoje? Você acha que as pessoas já estão se aceitando melhor? E tendo mais liberdade para demonstrar quem elas são, sem ter o medo de acontecer algo com elas, ou ainda nós estamos, né, vivendo no medo? Acontece. Não tem problema.
Não, eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto das pessoas não sentirem medo. A gente tem pouquíssimos dados da população trans em questão de violência, e parte disso é porque elas têm muita dificuldade em procurar os serviços de ajuda ou delegacia, e aí tem vários motivos, assim como a gente pensa em violência contra a mulher, que tem muitos fatores, a violência trans também tem, e entre eles, medo. Medo de como vai ser recebido, de como vai ser atendido. Os serviços, muitas vezes, eles não estão preparados para atender as pessoas, e aí eles acabam gerando uma, a gente chama de revitimização, né? Quando a pessoa, ela já foi vítima de algum tipo de crime ou de situação, e aí ela procura um serviço que deveria apoiar, ajudar, e aí esse serviço acaba fazendo com que ela seja novamente, sofra novamente uma situação de violência. Então, a população trans, ela, não, até onde, todas as pessoas que eu já ouvi falando e o que eu já li, a pessoa quando chega, né, a se reconhecer como trans, não é porque ela se sente segura nisso, é porque realmente ela chegou num ponto da vida em que aquilo para ela não é mais uma opção. Porque ainda tem muita expulsão de casa, a família, amigos não falarem mais. A gente ainda tem muito essa situação, que parece uma coisa que ficou lá atrás, né? E que não acontece mais, mas que ainda existe. E a população trans sofre muita violência, não só violência sexual, violência patrimonial. Eles são as maiores vítimas de homicídio. Então, assim, é muito complicado, né? A gente... E nisso eu quero entrar também no que eu gostaria de falar. A gente tem que olhar as pessoas com acolhimento, né? Então, por que, que eu estou falando isso? Na próxima semana, dia 18 de maio, é um Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual. E eu sei que esse é um momento delicado para a gente falar sobre isso. Então, eu quero falar com muito cuidado, mas é muito importante que quando a gente saiba, ou que a gente desconfie, ou que a pessoa venha procurar alguém, né? Às vezes a pessoa procura alguém pedindo ajuda, é muito importante que a gente acredite na pessoa. Não cabe a gente decidir se a pessoa que viveu aquela violência, se ela está falando a verdade ou não. Isso fica para os serviços públicos, para a polícia, para quem for investigar. Não é a gente que tem que decidir isso, né? Então, é muito importante que a gente acredite em quem tá naquela situação, acolha, apoie e tente ajudar dentro da medida do possível. Então, ajuda, às vezes, é acompanhar num hospital, se a pessoa estiver ferida, acompanhar até a delegacia, porque para você, como eu falei, nem sempre os serviços... eles estão preparados e treinados para receber quem sofreu uma violência. Então, é muito importante que essa pessoa que sofreu uma violência, ela consiga ter um acompanhamento, para que ela se sinta mais segura, para que ela não se sinta tão exposta, tão sozinha nesse momento difícil, né? E eu acho que eu gostaria também de falar algumas coisas que as pessoas, se elas se encontrarem nessa situação, elas possam procurar, que é o 180, que é o Disque Denúncia, o número 100, que é para violações de direitos humanos, e aí inclui tanto crianças, adolescentes, população trans, idosos, é toda a população. E aí tem os hospitais, né, em casos de, se você tiver ferido, se você precisar de um socorro urgente, procurar os hospitais, que quem sofreu a violência tem direito a exames anticoncepcionais, profilaxia após a exposição, se não for um ferimento grave, procurar uma UBS, um centro especializado de atendimento à mulher ou um serviço de assistência social. E por que eu estou falando desses serviços? Porque muitas vezes a pessoa não tem, dependendo do que aconteceu, ela não tem um ferimento físico, né? Ela não tem nada que precise ser socorrido. Mas os traumas, eles não são só físicos, eles podem ser psicológicos também. Então, às vezes, uma situação que para uma pessoa não é nada, por exemplo, ser assediado num ônibus, né? Você pode falar assim, ah, eu passo por isso todo dia, isso não é nada. Para alguma pessoa, isso pode levar para a vida inteira dela, pode ser um trauma que ela vai carregar para sempre e em cada relação que ela tiver. Então, nesses casos de precisar de um apoio psicológico, de um apoio... que não seja só um atendimento médico, então procurar um serviço de assistência social, um centro especializado de atendimento à mulher, e aí as delegacias para fazer o boletim de ocorrência.
Rô, só pegando um fantástico, mas pegando um gancho, existe atendimento psicológico para essas pessoas em vulnerabilidade? Como que funciona? Porque, assim, nós que precisamos passar com um psicólogo dentro do SUS, a gente passa por todo um processo, é lento. Para as pessoas que estão em vulnerabilidade, é mais rápido esse processo ou é o mesmo processo? Porque isso pode desestimular também a pessoa, né? Porque naquele momento de vulnerabilidade, ela precisa de um aconchego ali, naquele momento, conversar com alguém ali, expor o problema dela, né? E não esperar daqui 2, 3 meses, quando tiver um psicólogo disponível para falar com ela.
Isso... Primeiro a gente tem a questão da limitação do serviço público, né? Que ainda bem que a gente tem um serviço público de saúde, mas ele também tem uma limitação, né? Então, certamente leva um tempo. Porém, quando a pessoa chega, seja no serviço de assistência social, seja no centro especializado em atendimento à mulher, ela passa por entrevistas, ela passa por uma equipe interdisciplinar que vai mapear quais são as necessidades dela. O tempo para esse atendimento, eu não sei te dizer, mas, às vezes, eu fui há cerca de uns 2 anos com um grupo fazer entrevistas com o pessoal que trabalha com assistência social e tudo, mas eles tentam passar na frente as pessoas que estão em maior vulnerabilidade. Então, em teoria, esse serviço não deveria demorar muito, né? E eu estou falando em teoria porque aí vai depender, por exemplo, uma situação como o Rio Grande do Sul, que a gente tem tanta gente em vulnerabilidade, certamente o serviço talvez pode ser que demore um pouco mais. Então, também demanda do serviço público que ele ofereça mais daquele serviço. Aliás, pensando no Rio Grande do Sul, inclusive agora, estão sendo criados, tanto pelo governo quanto por ONGs, abrigos pensados unicamente para receber mulheres e crianças, por toda essa questão da vulnerabilidade. Então, já estão sendo criados. Eu acho que, assim, o que a gente vê, ainda que o serviço demore algum tempo, pensando no serviço público, para quem, né, precisa, ainda assim, é a melhor busca, né? É a melhor saída, porque você pensa, a pessoa viver com aquele trauma a vida inteira, é óbvio que o ideal seria que ela tivesse um atendimento imediato. Mas a gente sabe que, com essas limitações, nem sempre o atendimento é imediato, né? Mas, certamente, ela entra na fila. E aí, uma outra coisa que a gente tem que pensar, e aí não para quem vive a violência, mas para quem são os gestores, né? Tanto do serviço público, como de empresas, como de qualquer serviço, a gente precisa que as pessoas tenham treinamento para atender as pessoas em situações de vulnerabilidade e de violência. Porque a gente ouve muito das pessoas que elas chegaram em algum serviço que deveria olhar para ela com cuidado e acolhimento, e ela não foi bem tratada. Então, a gente precisa muito que os lugares tenham treinamento voltado para isso, né? E aí eu estou falando empresas privadas também, porque no caso de assédios dentro das empresas, as empresas não deveriam virar as costas para fazer de conta que não está acontecendo, né? Elas também deveriam ter um treinamento para como resolver, ou pelo menos como intermediar, né, melhor essa situação. Eu vi que alguém comentou do registro da violência doméstica pela delegacia eletrônica, é verdade, eu tinha me esquecido. Isso foi, se eu não me engano, desde a pandemia, de lá para cá, o boletim de ocorrência pode ser feito em caso de violência doméstica pela internet.
Isso fica também uma lição de casa, e quem sabe a gente não pode fazer uma pesquisa, né, Li, no, nós do Agile Woman, e ver os centros que atendem os serviços, não públicos, mas, de repente, dentro de universidades, ONGs, que fazem esse serviço de apoio, e a gente depois publicar aqui.
É uma boa, Dê, até porque já teve outros talks que eu fiz, inclusive com psicólogos, que passaram diversos canais públicos, acho que até com você, não lembro, passaram alguns canais públicos, inclusive, né, para pessoas que não têm esse serviço de fácil acesso. Então, não foi só o serviço do SUS, tiveram alguns outros também, e aí é bom pesquisar para saber se tem também para algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de violência, que provavelmente pode ter. E aí são outros caminhos também para as pessoas seguirem, né? Infelizmente, a gente já está chegando aqui no nosso final. Eu só queria aproveitar para falar muito algumas coisas que vocês falaram sobre o acolhimento. E o acolhimento nada mais é do que a gente... a empatia, a gente olhar para aquele outro ser humano com os olhos deles... Com os olhos dele, principalmente, porque eu acho que nenhuma mulher que passa por uma situação dessa, ela deveria minimamente ser chamada de culpada, porque se ela usa uma roupa porque ela gosta daquela roupa, não é por causa mas por causa de um problema da outra pessoa que faz aquele tipo de violência, a mulher ainda será culpada. Então, é exatamente o que a Rô trouxe. E o treinamento é muito importante, porque ainda se tem uma cultura de que você fez, a pessoa fez isso com você porque você fez aquilo, né? Então, é a gente olhar para o ser humano realmente sem julgar. A gente olhar para a história, olhar o que aconteceu, pegar os fatos, e não cabe você julgar, cabe você ajudar. Porque o julgamento vem depois, como a Rô falou, vem a polícia, vem os serviços, eles vão juntar as provas, vão se preparar e vão fazer. A Dê falou sobre a lei não é não, e depois do caso lá do Daniel Alves, né? Na Espanha se criou também há pouco tempo, só que é o sim, ou seja, só com realmente consentimento. E aí, em vez de, no Brasil é o não e lá é o sim, que só com consentimento que uma uma atividade sexual deveria ser realizada, né? Então, falando um pouco dessa parte sexual. Então, vamos ter amor, realmente, vamos ter empatia, vamos olhar ali para o outro ser humano como a gente precisa olhar. E mulheres, homens, e não acreditem, como a Rô trouxe, dentro de um metrô, que eu acho que todas nós aqui de Cidade Grande já passamos por isso, não normalizem atitudes que aos olhos de outras pessoas parecem normal e que não é. A gente tem o hábito de normalizar muita coisa. Muita coisa que é comum, mas que deveria ser erradicada. E em todos os aspectos, principalmente moral. Eu acho que a mulher passa por muito assédio moral, inclusive dentro de empresas. Que a gente já trouxe também um pouco de talk sobre assédio moral aqui. Então, tudo isso que a gente passa é a vulnerabilidade, eu acho até que vai se criando, porque às vezes vem coisa que você vem desde criança. Então, vamos olhar com carinho, vamos olhar com calma, não vamos estender muito, e é mais ou menos essa parte de afeto, acolhimento, realmente, que eu queria trazer para a gente começar a ter. E unam-se, né, com pessoas, com grupos, para que passaram pela mesma coisa, para você poder ter força até de procurar um serviço. Porque eu acho que muitas mulheres não têm nem coragem. E voltando às pessoas trans, o Brasil é um dos países que mais mata ainda pessoas transgêneras, pessoas travestis, apenas por terem ainda um estereótipo que foi criado ali na década de 80, de que são pessoas bandidas, de que são violentas, e são todos aqueles rótulos que foram colocados e são apenas pessoas como nós. Então, é também olhar muito para isso. Então, Dê, você está indo, dá o seu beijo aí final, e é só isso. Também queria agradecer a presença de vocês e mandar um beijo. Então, beijo, Dê. E aí, Pri, pode continuar aí para a gente finalizar. Ah, só comentando aqui que a Águeda falou sobre a questão das crianças, né? Que é, realmente é muito importante a gente, no momento desse, dar esse tipo de material para as crianças. E aqui é comentário do André também, que noite incrível com vocês. Importa sim, por isso que vocês são top, Liana, Dê, Pri, Roberta. Aí é isso, gente. Às vezes quando eu falo do coração, eu vou falando e era só isso que eu
falei. Ah, mas eu acho que é isso. Eu acho que foi uma noite muito incrível, com um tema que eu já queria ter trazido há muito tempo. Eu já estava conversando com a Rô, e aí, para quem não sabe, a Roberta é amiga de infância da minha irmã, e aí ela foi se especializar nessa área, e eu queria criar um projeto social, e fui perguntar para a Rô sobre algumas coisas, algumas dicas, que eu sabia que ia linkar com o que eu queria fazer, e por que não trazer ela para um talk, né? Eu sei que é um assunto pesado, que a gente não gostaria de falar, mas que a gente precisa porque está, infelizmente, no nosso dia a dia, né? Então, Rô, super obrigada por ter topado, por trazer todo esse conhecimento, por você se especializar nisso, e teremos uma doutora, né, neste tema, e que isso contribua muito para a gente evoluir com esses temas, igual a Águeda falou, que comece lá com as crianças, né? Que a gente consiga criar programas que a gente já instrua as nossas crianças. E aí, por mais que eu sei que a responsabilidade é dos pais, mas eu acho que se a gente tiver um canto, um pedacinho da escola disponível para isso também, né? E com apoio psicológico para as crianças também, eu acho que falta muito isso na nossa realidade, né? Dentro da escola mesmo. Então, Rô, muito obrigada por compartilhar com a gente esse tema super importante. Obrigada por trazer os canais aí de que as pessoas podem entrar em contato no caso de alguma violência, de sofrer alguma vulnerabilidade. E é isso, Eli, muito obrigada por me deixar fazer parte desse talk, convidar a Roberta para participar, acho que foi incrível para todo mundo. Rô, se você quiser fechar falando alguma coisa que você acha que é importante, fique à vontade.
Eu queria só... você falou das crianças, né? E eu esqueci agora o nome da autora, mas ela diz que é preciso uma comunidade inteira para a gente criar uma criança. os pais, eles são importantes, mas a criança precisa de outros exemplos, principalmente se a gente pensar numa criança que ela vive uma situação de violência em casa, né? Então, como é importante que outras pessoas façam parte do círculo dessa criança, né? Porque ela precisa ter alguém de confiança. E aí, nisso, entram as outras pessoas que convivem com ela e as escolas, né? As escolas têm um papel primordial nisso, que é ser esse local de seguro, que a criança pode confiar em alguém e que pode direcionar ela para uma ajuda que vai resolver ou intermediar, seja como for, para essa criança, né? Já que ela mesma não pode ir atrás dos serviços, né? Então, eu acho que é isso. Eu agradeço muito o convite de vocês. Foi muito boa a nossa troca, a nossa conversa. Eu fico muito feliz em poder falar sobre isso, embora seja um assunto tão pesado, né? Mas eu acredito muito que a gente conversando, trocando informações, trocando essas coisas, falando sobre esses assuntos, sobre os casos, que a gente vai conseguir mudar a sociedade, e, claro, a passos muito devagar, a passos muito lentos, mas eu acredito que é assim que a gente vai conseguir mudar a sociedade, não só tampando os olhos e os ouvidos, né? Muito obrigada pelo convite, gente.
E é isso, né, gente? Porque se a gente não fala, e esse é o objetivo da Jaiuma, se a gente não fala, a gente vai continuar só tapando os olhos e as coisas vão continuar acontecendo e às vezes até pior. Então, a criação dessa comunidade foi para isso, para a gente botar os temas, falarmos e mostrar principalmente que as pessoas, outras pessoas, não estão sozinhas. E não só mulheres. Mulheres, homens, trans. Eu fui agora... Ai, não, vou rapidinho falar, eu fui agora, porque a gente estava falando sobre expulsão de casa, no próprio Web Summit eu fui numa palestra do Woman in Tech e uma pessoa deu o depoimento dela lá e depois eu fui conversar com ela, ela só é uma mulher lésbica e ela foi expulsa de casa por causa disso. Então você imagina o quanto que a gente em 2024, a gente ainda passa por isso e imagina pessoas trans. A gente, exato, infelizmente, a gente ainda passa por isso. Então, é o carinho, realmente, o acolhimento, o carinho e coisas que a gente ouvia na década de 80, sabe, 40 anos depois, a gente repete ainda os mesmos erros. Então, é preciso falar sim, preciso sair da bolha sim e preciso se unir sim. Todos nós aqui com a gente, quem quiser, tá ali também o nosso QR Code, para quem não conhece a nossa página, acessa lá, fala com a gente, entra no nosso grupo também. E é isso, gente. Já falei demais, já vai dar 7h10. Já estamos aqui no sextou, né? E muito obrigada, Rô. E eu que agradeço a Pri. E sempre trazendo convidadas maravilhosas. E muito prazer também te conhecer, Roberta. A casa aqui está aberta para você sempre. Volta quando você puder, quiser. Tá aí. Pode vir aqui com a gente sempre também. Então, obrigada. Um beijo. Senão eu vou ficar falando até amanhã.
Beijo, gente. Tchau, tchau.